Está no ar o explicador das manhãs 360, hoje sobre a Operação Marquês e os três crimes de falsificação de documentos de que José Sócrates é acusado e que estão perto de prescrever. Para falar do tema, junta-se a nós o redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa, e convidamos também para estar connosco o advogado Miguel Matias. A moderação é do Paulo Ferreira.
Ora então, muito bom dia, obrigado a ambos mais uma vez por estarem connosco no Explicador. Vamos então olhar para os últimos desenvolvimentos, os últimos dados deste caso, Operação Marquês. Luís, começando por ti, há estes crimes de falsificação então de que está acusado José Sócrates, que devem começar a prescrever em agosto. Além desta, há mais prescrições em risco?
Bem, há mais dois crimes de falsificação de documento. Porquê? Porque são os crimes, são as bagatelas penais, digamos assim, que estão aqui em causa agora. Isto não deixa de causar, obviamente, impacto na opinião pública, porque os crimes têm a ver com situações que todos os portugueses se recordam, certamente, de quando foi noticiado o despacho de acusação. Portanto, há aqui um risco de prescrição em agosto de um crime que tem a ver com o arrendamento ilícito da Casa de Paris. Há outro risco de prescrição em abril de 2025 dos alegados contratos simulados entre o Domingos Farinho, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, e José Sócrates para a redação da revisão de tese de mestrado de Sócrates, que deu origem ao seu livro sobre a questão da guerra do Iraque. E depois, finalmente, em terceiro lugar, há um risco de prescrição em julho de 2025 dos alegados contratos alegados contratos falsificados, que foram feitos entre uma empresa de um colaborador de Carlos Santos Silva e os autores do blog da Câmara Cooperativa. E, portanto, são três situações que se recordam, que os portugueses se recordam. Agora, é importante dizer que estes prazos de prescrição dos crimes de falsificação de documentos são cerca de 10 anos e 6 meses, mas há aqui ainda uma situação para esclarecer, que tem a ver com a suspensão dos prazos devido à Covid, que aumentam a suspensão do prazo de prescrição
da contagem.
De mais de 6 meses. Portanto, mas para já estas datas estão em cima da mesa e é provável a prescrição deste crime, mesmo com esta questão da Covid, porque é muito difícil que exista antes uma condenação. Este julgamento demorará certamente muito mais tempo do que um ano.
Claro. Miguel Matias, bom dia, bem-vindo também.
Olá, bom dia.
Olhando para este risco de prescrições, de facto, há aqui vários em risco, como o Luís acaba de indicar, e se entretanto houvesse uma condenação, estas prescrições poderiam ser avaliadas prazos contados de outra forma?
Bom dia, antes de mais, se existisse uma condenação, um julgamento antes do término desse prazo prescricional, claro que sim, que essa prescrição não contaria, como é óbvio, não é?
E claro, mas não prescrevia.
Não nos podemos esquecer também que esse prazo prescricional depois interromper-se-ia agora com o julgamento, mas estamos convictos, e aliás o Luís, que eu cumprimento como sempre, descreveu muito bem aquilo que são as circunstâncias do processo e aquilo que são alguns dos riscos da prescrição, isto é, do decurso do tempo relativamente ao processo penal. São situações que nós temos que abordar e que não têm nada a ver com os arguidos. Os arguidos utilizam aquilo que é, que são todos os expedientes que a lei confere e permite, e não é por aí. Podemos sacar mais críticas a outras áreas.
Mas, Miguel Matias, esses expedientes que a lei permite não são exagerados, não são em demasia?
São em demasia naquilo que é o entendimento que nós podemos eticamente considerar. No entanto, a lei permite todo tipo de incidentes, recursos, reclamações, invocações de nulidades, que naturalmente vão fazendo andar. Portanto, vão fazendo andar, e por isso é que nós sabemos que o ex-deputado José Sócrates já recorreu umas 30 e tal vezes, e foi nas vezes em que viu não ter provimento os seus recursos, foi condenado, portanto, no pagamento das custas processuais, portanto, que já devem ir num valor bem, bem elevadinho, não é?
É, mas claro.
Sabe que nós advogados e magistrados, seja do Ministério Público ou Judiciais, apenas somos aplicadores da lei, não é? Portanto, interpretamos e fazemos aplicar de acordo com os interesses e os direitos dos nossos constituintes, no caso concreto. E, portanto, podemos utilizar o tempo nesse sentido. Agora, naturalmente que há aqui uma questão que é esta, que é simples de apreciar. quem tem, naturalmente, uma noção de inocência, o que quer mais rapidamente é ver esclarecido, isto é ter um julgamento. Portanto, e nós verificamos que não é o que acontece. Portanto, tem sido utilizado justa, não é justa, portanto, legitimamente...
Dentro da lei, claro.
Esses expedientes, mas isto faz o quê? Faz com que o tempo vá decorrendo e que o processo venha a morrer na Secretaria. Portanto, claro. Ficamos sem saber, todos nós, e em prol até do próprio arguido, neste caso do engenheiro José Sócrates, se efetivamente este indivíduo é ou não é inocente. E é isso que era importante referir. Portanto, repito, quem é efetivamente inocente quer ver rapidamente a justiça feita. Para limpar o seu nome, em cima de tudo, e para limpar, portanto, e dar alguma credibilidade à justiça.
Dentro daquilo que são os incidentes, os tantos incidentes deste processo, há mais um, Luís. Sabe-se agora que o Conselho Superior de Magistratura não deu razão a José Sócrates sobre a falta de legitimidade que foi invocada das três juízas da relação de Lisboa para decidirem sobre o recurso do antigo Primeiro-Ministro. Mais uma vez, o processo pode seguir agora em frente, mas entretanto já passou mais algum tempo, não?
Com certeza, eu concordo, subscrevo com tudo o que o Dr. Miguel Matias, que também cumprimenta, agradeço-lhe o cumprimento há pouco, acabou de dizer, quer dizer, qualquer arguído tem o maior interesse em ser julgado o mais depressa possível, para precisamente provar a sua inocência, como o engenheiro José Sócrates diz que é inocente e terá todo o direito de se defender em tribunal e deveria ter interesse em ser julgado o mais depressa possível, mas aparentemente parece que não é esse o seu interesse. Esta questão foi mais uma questão que era fácil de perceber que o Conselho Superior da Magistratura não iria dar razão, por uma razão simples, é bastante comum os juízes, quando se candidatam a um movimento, ou seja, queiram mudar de tribunal, antes de irem para outro tribunal, têm que despachar os processos que lhes foram distribuídos antes de candidatarem. E foi o que aconteceu, obviamente que as juízes foram colocadas no tribunal, mas antes tiveram que, obviamente, que resolver este recurso que tinham em mãos. Isso era óbvio e não é nada ilegal, já aconteceu muitas vezes, e, portanto era mais que visto, era mais que certo que iria ser decidido assim. Agora deixa-me só chamar aqui a atenção para uma coisa que é muito importante para os nossos ouvintes perceberem. Os engenheiros José Sócrates têm duas pronúncias para julgamento neste momento. A pronúncia para julgamento que está aqui em causa e que eventualmente também iria sempre, é aquela menos importante de todas neste momento, é precisamente aquela que o Dr. Ivo Rosa, o Dr. Juiz Ivo Rosa, decidiu em abril de 2021, que é precisamente essa que tem os três crimes de falsificação de documento e também tem três crimes de branqueamento. Bem, ora, mas há outra pronúncia que foi aquela que a Relação de Lisboa deu razão ao recurso do Ministério Público em janeiro deste ano e que estamos a falar de 22 crimes. Estamos a falar de 3 crimes de corrupção, 13 crimes de branqueamento de capitais e 6 crimes de fraude fiscal. Ora, é importante dizer que o prazo de prescrição, e aqui a Relação de Lisboa na decisão de janeiro foi bastante clara, porque era também um dos argumentos invocados por Dr. Ivo Rosa para arquivar os crimes de corrupção e também os crimes de branqueamento e os 6 crimes de fraude fiscal, mas com outros argumentos. Mas em relação aos crimes de corrupção, o Dr. Ivo Rosa disse que tinha prescrito. Estes crimes de corrupção tinham prescrito, além de não terem ocorrido. Bem, a Relação de Lisboa, como em tudo o resto, não deu, revogou tudo o que o Dr. Ivo Rosa decidiu. Aliás, tudo o que o Dr. Ivo Rosa decidiu foi revogado pela Relação de Lisboa em duas decisões. Nós andamos aqui a perder 3, 4 anos por causa do Dr. Ivo Rosa. Isso também é importante, é a conclusão que se retira das decisões da Relação de Lisboa. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, o prazo de prescrição dos crimes de corrupção é 18 anos. Portanto, começa a contar a partir de 2014... E só acaba em 2032. Portanto, não há aqui nenhum risco de prescrição sobre os crimes essenciais da acusação da Operação Marquês. Já para não falar do branqueamento de capitais, que é uma discussão que até pode dar alguma discussão jurídica, mas esse prazo prescricional do crime de branqueamento de capitais, eu já escrevi isso no Observador várias vezes ao longo dos últimos anos, é superior a 20 anos. Superior a 20 anos. Portanto, é preciso ter em atenção que há, sim senhor, origem de prescrição sobre os crimes de falsificação de documentos, são aqueles que têm uma pena de prisão de 3 anos, são crimes, é uma bagatela penal, obviamente, com um processo em que o arguido já apresentou cerca de 40 recursos. em que o arguido está permanentemente em litigância para impedir o andamento normal do processo. Num processo penal, numa lei como a nossa, em que a maior parte dos recursos tem um efeito suspensivo, como eles tiveram, e os do engenheiro José Sócrates tiveram, em que o engenheiro José Sócrates já recusou não sei quantos juízes. A lei portuguesa permite ao engenheiro José Sócrates recusar todos os juízes que decidam sobre um processo dele, e nada lhe acontece.
Luís, o ponto é esse.
É que
a lei portuguesa permite isso.
Mas só para dizer isto, para as pessoas terem noção de como é que a justiça funciona, o máximo que acontece com o engenheiro José Sócrates por litigância de má-fé é ser condenado a penas de multa de 3 unidades de conta, 4 unidades de conta, 5 unidades de conta, ou seja, 300, 400, 500 euros. É o máximo que lhe acontece. E, portanto, enquanto nós tivermos uma lei que permite tudo e mais alguma coisa a quem não está de boa-fé para recorrer, obviamente que as prescrições podem acontecer, mas enfatizo para concluir, os prazos de prescrição dos crimes mais graves não estão minimamente em causa.
Neste momento não estão em causa. Essa questão da lei permitir este tipo de recursos e de incidentes, Miguel Matias, a lei devia de facto ser revista e o poder para isso está obviamente no Parlamento.
Meu caro, o grande problema que nós temos aqui é que as leis são feitas pelos políticos, percebe? E, portanto, elas são feitas de alguma forma, e muitas vezes, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico penal mais recente, as leis são feitas e são alteradas em função e a reboque de alguns processos mais mediáticos. Eu não sei se devia ser alterada ou não.
Mas não sendo alterada, permite este tipo de expedientes?
Permite, mas a consideração da má-fé processual é uma consideração que é preciso ser demonstrada, porque o exercício de um direito no processo penal não é compatível com o exercício do mesmo direito no processo civil. Isto significa o quê? Significa que, portanto, a consideração da litigância de má-fé não é só a verificação dos expedientes dilatórios, porque no processo penal considerar um exercício de um direito não é vulgarmente equiparável a uma litigância de má-fé. Portanto, são circunstâncias que não são assim tão facilmente apuráveis, embora, claro, as sanções sejam, não são só a multa, como o Luís referiu. A litigância de má-fé também pode ser
o Dr. Miguel Matias permite só que eu diga uma coisa. O engenheiro José Sócrates recusa juízes que não concordam com os seus argumentos. É só por isso que ele recusa juízes. Mais nada. Ele já recusou 15 juízes.
Pois, eu
não
sei,
me acordo num processo algum arbítrio ter recusado 10, 15 juízes. É uma coisa, é um manifesto exagero.
Mais uma vez, se me permitem, porque a lei o permite.
É um manifesto exagero, mas sabe, a lei o permite e como eu disse, a lei não é feita por nós aplicadores do direito. A sociedade civil tem que estar atenta e estes vossos programas são fundamentais para isso, para chamar a atenção, e esperemos que as classes políticas consigam eventualmente olhar para isto com alguma distância para permitir as alterações e não as fazer a reboque de processos mediáticos, porque é como diz o povo. Portanto, há uma frase que é muito utilizada e que é esta: enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, não é? E, portanto, o engenheiro José Sócrates o que está a fazer é ver se o pau não cai nas suas costas e, portanto, vai utilizando aquilo que o sistema político criou para o sistema jurídico. Portanto,
muito bem.
Não está errado o que ele faz. O que está errado é a estruturação legal. O que está errado, repara uma coisa.
Para fechar,
Luís Rosa referiu o doutor Ivo Rosa. A interpretação que o doutor Ivo Rosa faz de uma fase facultativa do processo, que é de mera sindicância dos atos do Ministério Público que levaram à acusação, não pode transformar-se num pré-julgamento. Eu não sou tão bom como o Luís Rosa, pelo menos não estou tão atento a este processo. Não sei quanto tempo foi a instrução, mas foram para aí 2 anos, não estou em erro.
Foram 2 anos e 7 meses, doutor.
Isto é que é impensável, meus caros.
2 anos e 7 meses.
Impensável. E isto coloca em questão uma outra coisa, que é a ponderação sobre a subsistência da fase de instrução. Se deverá ou não deverá continuar a ser.
Pois todos os partidos querem rever a fase de instrução agora. Todos, praticamente, todos têm isso no programa eleitoral.
E ao invés de repensar esta fase e ter um acompanhamento mais efetivo de um juiz de instrução criminal na fase de inquérito.
Não se mas, doutor, mas há aqui outra coisa que é importante.
Muitas coisas, Luís, vamos ter mesmo que fechar.
Mas deixa-me só dizer uma frase rápida.
Uma frase.
É uma frase. O doutor Ivo Rosa fez uma instrução de 2 anos e 7 meses e o recurso do Ministério Público, ele recusou admitir, demorou de 2 anos a subir à relação, quase dois anos a subir à relação, só por culpa do doutor Ivo Rosa.
Ó Luís, isso não é uma frase, é uma palavra. É uma vergonha.
Vergonha? Então é com essa palavra que terminamos este explicador. Mais um passo, mais um episódio na Operação Marquês. De facto, um processo que começa
ainda
a ser
demora
cada
muito
vez,
até acabar.
Vai demorar muito e que é cada vez
muito.
Mais
um
difícil
um
de entender.
Abraço aos
obrigado
dois.
A ambos,
um
obrigado a ambos pela participação esta manhã. Obrigado.
Adeus.
Obrigado.